Vamos orar um pouquinho, para que esse óleo nunca falte na nossa cabeça, essa presença maravilhosa do Senhor, essa graça que só os filhos de Deus podem ter, a presença dentro de si do Espírito Santo, da pessoa do Senhor. 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19, Paulo fala que nós somos a habitação de Deus, morada do Deus Altíssimo, que fomos comprados por um bom preço. O nosso corpo não é nosso mais, portanto, glorificai a Deus em vossos corpos mortais. Somos a habitação de Deus. Quando nos falta óleo, nos falta o próprio Deus dentro de nós. A ausência do óleo é a ausência da presença de Deus. Portanto, nós cantamos uma música aí que sem Jesus não dá. Não dá para ficar. Sem o óleo, não dá. A presença de Deus. Vamos orar um pouquinho para que esse óleo seja renovado. Você sabe que o óleo oxida, né? Se ficar muito tempo sem renovar, ele oxida, né? Aí já era. Isso é igual o maná do deserto. Todo dia tinha que colher um pouquinho para comer no dia. O óleo da presença de Deus é a mesma coisa. Todo dia que a gente tem que ir atrás dele. Senão a gente se atrapalha, se enferruja tudo. Fica duro de coração. Vamos orar um pouquinho então, Zé. Senhor, que nesse dia seja renovado o óleo da sua presença sobre nós. Que nesse dia, sobre nossa cabeça, seja derramado o óleo da sua presença. Amolece-nos com a sua doce e santa presença. Livra-nos, Senhor, de acostumar-nos com a vida sem uma comunhão íntima contigo. Livra, Senhor, de substituir o relacionamento contigo com as coisas que fazemos no dia a dia, tais como memorizar, ir a grupo caseiro, até dar gancho. Nós queremos uma intimidade contigo, Senhor. O transbordar do óleo sobre nossa cabeça. Queremos que nosso cálice transborde assim como o Senhor disse na tua palavra. Faça transbordar o nosso cálice nesses dias, Senhor. Queremos uma medida maior do teu óleo, sua presença sobre nós, para o louvor da sua glória. No nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amados, eu queria dizer a vocês a expectativa do meu coração diante do Senhor. Júnior e eu temos conversado nesses dias sobre qual é o desejo de Deus para nós nesses dias aqui. E, de fato, o que tem confirmado dentro de mim é que Deus deseja resgatar valores que muitas vezes ficam somente na mente, que não conseguem descer ao coração. Outras vezes, valores que já estiveram presentes em nosso coração, numa intensidade maior, mas com o tempo eles foram esfriando e daqui a pouco a gente nem se apercebe de que aquilo que a gente conhece está meramente aqui e não é presente no nosso dia a dia, no nosso modo de vida. Estava na minha casa ontem, tivemos igreja na casa, estava com as minhas palavras todas preparadas, sabia que ia ministrar. O Senhor já tinha colocado em meu coração. Aí o pessoal foi embora, aí ficou lá em casa mais uns discípulos e começamos a brincar, ficamos brincando, sei lá, até meia-noite, não sei que horas, foi mais ou menos isso, meia-noite? Meia-noite e meia. E eles foram embora e quando eu fui desligar o meu computador, fui impedido de desligar aquele computador sem antes escrever mais algumas coisas. E termina que fiquei até 3 da manhã escrevendo, vai. E é exatamente o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, aquilo que escrevi nessa madrugada. É muito comum entre nós a gente escutar assim: eu faço parte lá do reino, eu sou do reino. Ah, você tem que vir para o reino. Você é da igreja do reino? É comum, não é? Essas expressões entre nós. Hã? Você já ouviu falar do reino? Ah, você precisa ouvir falar do reino. Onde você reúne? Ah, reúne lá no reino. Precisamos fazer uma pergunta. O que é o reino de Deus? Como se manifesta o reino? Onde está o reino? Eu temo, queridos, que essa expressão virou vício de linguagem. Substituímos um título denominacional, outro, para este. Temo que essa expressão está servindo para te denominar, mas não para dizer quem você é, o que você crê, como você vive. Temo que essa expressão seja uma expressão usada para sair dos inconvenientes. Que digo inconveniente? Como é que é o nome da tua igreja? Inconveniente entre aspas, porque quando me fazem essa pergunta, percebo ali uma porta aberta por Deus para eu poder falar da verdade. Muitos, por achar essa pergunta um pouco delicada, vai, aí já encontraram a resposta, uma saída, que diz assim: ah, eu sou lá do reino. O que é reino, vai? O que é reino para você? É um título de um grupo? É uma expressão que quer dizer assim: o nome que a gente dá para a gente mesmo é este. Porque se a gente não parar para pensar isso, daqui a pouco a gente substitui um estilo de vida por um título, por uma expressão vulgar, que não tem nada a ver com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Queria pedir para que todos desligassem os seus benditos celulares, que só presta para alguns momentos. Este é o momento que ele não presta. Então desliga teu celular aí. Por que que nós precisamos rever esse assunto? Para que a gente consiga entender o tamanho do nosso compromisso. Compromisso, em primeiro lugar, com o dono desse reino. Você tem certeza que você está no reino de Deus? Quais são as bases de sua convicção que te leva a crer piamente que você faz parte do reino de Deus? Quais são as bases? Que entendimento você possui para afirmar com convicção de que você não faz parte de outro reino, mas agora faz parte do reino de Deus? Porque, amados, o fato de eu expressar às pessoas que eu sou do reino não significa que eu seja do reino de Deus. O fato de eu dizer às pessoas que elas devem conhecer acerca do reino de Deus não é a garantia de que eu mesma conheço o reino de Deus. Portanto, queria revisar as bases desse reino, para que possamos revisar nosso compromisso com ele. Ontem à noite me veio a seguinte definição ao coração: jamais conseguiremos entender o reino de Deus sem antes olhar para o trono de Deus. E lá de cima, do trono de Deus, olhar para a terra. Se você não entender o trono do reino, você não entende o reino, você não entende as bases do reino. Queria ler com vocês 1 Crônicas. Muito nos apaixona a vida de Davi, e a mim particularmente é fascinante ver a vida de Davi, mas também não é por menos a visão e o entendimento que ele tinha da pessoa do Senhor. Era uma visão muito alargada, uma visão muito, muito ampla. Portanto, o comportamento de Davi sempre foi de acordo com o entendimento que ele tinha do Deus a que ele servia. Por ele conhecer como era o dono do reino, ele sabia como se comportar no reino desse dono. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 ao 13. Davi externa a visão que ele tem do trono. Ele externa a visão que ele tem daquele que está assentado nos céus. E diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riqueza e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, e na tua mão está o engrandecer, e dá força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Amados, esse é um flash do trono de Deus. Esse é um flash da manifestação daquele que está sentado no trono. Se você não entender a grandeza de Deus, você não vai entender a grandeza do reino de Deus. Davi olha para o trono e enxerga num trono um Senhor absoluto. Ele enxerga nesse trono magnificência, poder, honra, vitória, majestade, dono de tudo que há nos céus e na terra, dono do reino, exaltado sobre todos os chefes de todas as nações, dono de toda a riqueza e glória, aquele que domina sobre tudo e todos, aquele que tem força, poder e grandeza nas suas mãos. Como é que é o Deus que você serve? Que tamanho é o Deus que você olha para ele? O Deus que é dono desse reino é um Deus que não pede licença para ninguém. É um Deus que estabelece os reis. É o Deus que tira os reis. É o Deus que, com o sopro de sua boca, ele vai desfazer de toda ironia, de toda asquerosidade, de toda presunção, de toda maleficência de Satanás. Ele, com o sopro de sua boca, destruirá ao diabo e suas hostes da maldade. Acabou o diabo. Aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e não é da sua, é de cada homem que habita na face da terra. É aquele Deus que não cai uma folha da árvore sem que ele não saiba. É um Deus grande. É um Deus que tem toda a autoridade nas tuas mãos. Não há nada na face da terra que possa acontecer sem que ele não permita, ainda que não seja da vontade dele. Mas se ele não permitir, jamais aconteceria. Amados, como é que você se comportaria, ou como você se comporta diante de uma grande autoridade terrena? Hã? Quando você se encontra com alguém assim muito poderoso, com muita autoridade, como é que você se comportaria diante de um Tony Blair, primeiro-ministro da Inglaterra? Como é que você se comportaria com Jacques Chirac, primeiro-ministro da França? Como você se comportaria diante do Putin, presidente da União Soviética? Como é que você se comportaria diante de Bush, presidente dos Estados Unidos da América? como você se comportaria diante de Lula? Junta o reino e o trono de todos esses homens, de todos eles, não é a ponta do dedo do poder de Deus. Você já olhou a chuva? Qual é a altura das nuvens? Você já viu que os pingos caem lá de cima separadamente um de outro, sem se misturar? Quem é que faz isso? Você subiu nas nuvens? Você já viu se lá em cima tem uma grande tela perfurada para que a água passe por ela? É o tamanho do poder do nosso Deus. Amados, quem conheceu o Senhor para que possa instruí-lo? Onde estava o homem quando ele estava fundando a terra? Quem é o homem para aconselhar a Deus? Quem é o homem? Deus é grande. Deus está acima de todos. Deus está acima de tudo. Deus governa a terra sob o seu trono. Ele está lá em cima determinando o que deve e o que não deve ser feito na vida humana. Salmo 22, 28, Davi diz assim: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem do pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Salmo 103, 19 diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 145, 13 diz assim: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Qualquer autoridade na face da terra é passageira. Por mais tempo que um ditador permaneça no poder, um dia esse ditador morre e foi o poder dele para a cova. O reino do nosso rei é eterno. É um reino que começou na eternidade passada e vai permanecer pela eternidade futura. Ele diz que a terra é estrado dos seus pés, para que possamos enxergar o tamanho desse Deus que é dono do reino e Senhor do reino. Amados, eu estou convicto de que a submissão de um discípulo está diretamente ligada à visão que ele tem do tamanho da autoridade do Deus que ele serve. Eu estou convicto de que quanto menor, mais mesquinha é a visão daquele que serve a Deus acerca do seu tamanho e da sua autoridade e do seu poder, também vai ser mesquinha a sua obediência, a sua submissão a Deus. Porque pela sua tolice e imbecilidade, ele acha que tem o direito e a liberdade de afrontar a Deus com atitudes indevidas, com coisas da vida que não concerne, que não vem do céu para a vida dessa pessoa. Amados, qual é o tamanho da autoridade que Deus tem tido nas nossas vidas? Qual é o tamanho? Nós podemos olhar agora o tamanho da autoridade genérica de Deus, absoluta de Deus. Só que essa autoridade, ela tem que ser especificada agora na sua vida. Qual que é o tamanho da autoridade que ele tem tido sobre sua vida? Como é que você se vê diante dessa autoridade divina? Eu queria fazer essa pergunta para a sua avaliação, para que ao final a gente possa respondê-la com mais propriedade. Amados, um dos objetivos de Deus ao enviar Jesus era para que Jesus pudesse estabelecer as bases do reino de Deus na terra. O homem estava frustrado, o homem vivia mal, o homem não sabia para onde ia, o homem estava jogado no reino de Satanás, fazendo parte do reino das trevas, vivendo sob o domínio de Satanás, sobre o governo mental do diabo, sobre o poder influenciador de Satanás aqui na terra. Deus envia Jesus para que, através de Jesus, fosse lançado os fundamentos, a base do reino de Deus na raça humana. Você sabia que Jesus iniciou o seu ministério falando acerca do reino de Deus? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 43. Acharam? Então vamos ler. Lucas, Jesus é batizado, Jesus passa pelo deserto da tentação, e Jesus agora vai iniciar o seu evangelho. E ele diz assim, ele faz algumas coisas, e aí ele precisa sair para que ele pudesse iniciar o evangelho, o ministério dele, propagar o reino dele. Aí ele diz assim: ele, porém, lhes disse, também é necessário, Lucas 4:43, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus afirma com as suas palavras de que ele foi enviado para anunciar o evangelho do reino de Deus. Por que que é significativo olharmos para essa expressão? Porque é muito comum ouvirmos as pessoas dizendo que precisamos pregar o evangelho. Precisamos pregar o evangelho às pessoas. A pergunta é: o que é evangelho? Hã? O que significa evangelho? Boas notícias? Boas novas? Hã? O que que é evangelho? Boas novas. O que é evangelho? Boas notícias. O evangelho, evangelho significa exatamente isso, boas novas, boas notícias. Agora, qual era a boa notícia que Jesus tinha que anunciar no seu ministério? As boas novas do reino de Deus. Jesus encontra uma sociedade perdida, Jesus encontra uma sociedade sendo oprimida pelo Império Romano, Jesus encontra uma cidade que não havia justiça social, uma população onde que eles viviam debaixo de um reino opressor, onde esse reino não permitia que essas pessoas tivessem liberdade, não se distribuía renda nesse reino, e Jesus chega dizendo que vai anunciar boas notícias. Os discípulos de Jesus estavam tão atrapalhados com essas situações sociais que eles pensavam que Jesus ia ser estabelecido rei daquele reino. Pensou que Jesus ia depor aquele império e ele assumiria o reino. E assim eles poderiam ter uma vida melhor, porque Jesus ia proporcionar isso pela justiça que ele anunciava. Jesus teve que, em dado momento, dizer assim: o meu reino não é daqui. Eu queria que vocês entendessem, porque meu reino não é daqui. Porque eles estavam achando que Jesus ia assumir o império. Agora, essa é uma história de Jesus, que foi enviado para anunciar as boas novas do reino de Deus. Jesus era definido quanto à sua missão. Agora eu pergunto, a igreja de hoje tem sido definida quanto à missão dela? De anunciar um evangelho que não é segundo as necessidades físicas, sociais da raça humana, mas é segundo as necessidades do trono de Deus. O trono de Deus quer ser estendido à terra. O governo de Deus quer ser estendido na raça humana. De que maneira? Pelo evangelho, boas novas do governo de Deus sobre a raça humana. Quem governa a tua vida? Nós, pela catequese, temos uma resposta automática. Ah, é Deus que governa a minha vida. Você tem certeza? Vício de linguagem. Deus, em Cristo Jesus, quer verdadeiramente trazer boas notícias, boas novas. E nós temos que ter cuidado, porque a religião começou a apresentar as boas novas, que não são as boas novas do reino de Deus, mas são as boas novas conforme a necessidade da sociedade ocidental. No Ocidente, nós somos catequizados que vida boa é vida que você não tem dificuldade. É uma questão de cultura, irmãos. O povo brasileiro, em especial, não sabe o que é sofrimento. Eu tenho dito que a Constituição brasileira não cabe dentro do Brasil. Sabe por quê? Nós pegamos os direitos de países ricos num país pobre. O brasileiro trabalha pouco. Conversa com alguns amigos que saem para fora, que se aventuram aí pela Europa, pelos Estados Unidos, pergunta como é que é a carga horária deles por lá. O brasileiro não gosta de sofrimento, não é verdade? Nós gostamos da sociedade carioca ou baiana. Praia, água de coco, rede. Aí, se algum pastor por aí se aventura a pregar o evangelho que não é condizente com essas felicidades todas, a igreja se amoldou às necessidades sociais, não às necessidades do trono de Deus. E o meu problema é que nós vivemos nessa sociedade e podemos ser facilmente também corrompidos no nosso sentido. Deus quer estabelecer seu trono, o seu reinado, o seu governo. O que a gente vê na televisão? Más notícias, não é verdade? São más notícias. Povo precisando, problema hospitalar, problema de segurança, problema disso, problema daquilo, problema daquilo outro. Povo pobre. E aí a igreja tem que ser sábia, porque existe uma pressão social, existe uma necessidade social real na população. Daqui a pouco a igreja vai querer suprir o Estado deste reino da terra, não do reino celestial. A igreja vai querer oferecer às pessoas aquilo que os governantes não têm oferecido. E aí confunde a palavra do reino. Aí começa a anunciar um evangelho de oferta. Vem para Jesus e você vai receber um monte de coisas boas: casa, comida, dinheiro, sucesso. Os cristãos de hoje não gostam nem de doença, né? Fica doente, nossa, isso é maldição. Fica doente, é não sei o que lá, né? Se você tem um carro que não é bom, nossa, rapaz, você precisa. Seu rei é um rei dono do ouro e da prata. Deus é dono de tudo. Por que você está desse jeito, essa vida desse jeito? O problema é que é um evangelho anunciado sem a autorização do dono do reino, que é Deus. Onde você quer chegar com isso tudo, rapaz? Eu quero fazer uma reflexão dentro de nós. Para isso a gente precisa fazer os contrastes: sociedade, religião, entendimento nosso do reino, para a gente poder ver como é que é a nossa prática na igreja. Como é que nós estamos? Deus nos reuniu, penso que é para a gente fazer essa reflexão interior, profunda. Você que é líder caseiro, você que é discipulador, você que é discípulo, você que é velho de casa. Eu estava meditando lá ontem, falei assim: rapaz, vou pedir para os irmãos, pedir para Deus esvaziar eles dos conceitos, para Deus poder realmente filtrar lá dentro, olhar lá dentro. Isaías 57, você abriu, você anotou 57? Anota 52, 52, 7, aí eu juntei as duas coisas e saiu 57, 52, 7. Quão suave são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, o evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, diz o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Olha o conteúdo dessa pregação do evangelho. O teu Deus Amados, reino é governo. Reino, o reinar de Deus é a ação de Deus. É o estabelecimento daquilo que Deus pensa na vida das pessoas. Se você diz que faz parte do reino de Deus, mas Deus não consegue estabelecer na sua vida cotidiana aquilo que Ele pensa, porque vê em você reservas e dificuldades, eu devo te informar, você está equivocado, você não faz parte do reino de Deus. Você precisa rever a base da sua fé. Porque tem muita gente aí achando que aquilo que lhe é ensinado pode ser questionado, ou é questionável, porque a visão medíocre que ele tem do reino de Deus, do trono de Deus, o permite ter uma vida à margem da vontade do rei, que é dono do reino. Paramos aí e olhamos para dentro de nós. Como tem sido a ação de Deus dentro de nós? O governo dele, o estabelecimento da vontade dele dentro de nós. Amados, todo rei tem vontade estabelecida, e os súditos devem viver conforme a vontade do rei, que é o dono desse reino. Mateus, capítulo 4. Olhando ainda para o ministério de Jesus, capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegada uma nova denominação na terra. É isso que está escrito na sua Bíblia, não é? Ah, não? Então vou ler melhor. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos ofereço um novo clube social para o final de semana, e grupo caseiro inclusive. Não é isso? O que está escrito na tua Bíblia? É a mesma que está na minha? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? É chegado o quê? É chegado o reino dos céus. O reino que estava lá em cima agora vem para baixo e diz assim: eu quero governar sobre vocês. É chegado o governo de Deus na terra. Arrepender para entrar debaixo desse governo. Arrepender para que esse governo possa ser estabelecido sobre tua vida. Arrepender para que você possa experimentar as mãos do governo de Deus no seu coração. Jesus anunciou a verdade, e é a verdade que nos liberta. E a grande verdade que Jesus propagou foi: arrependei-vos, porque é chegado o governo de Deus sobre os homens. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus pregava o evangelho do reino. Amados, Jesus passa todo o seu ministério pregando o evangelho do reino. Todo o ministério dele. Jesus passa todo o tempo anunciando o governo de Deus para os homens. No seu sermão acerca dos fins dos tempos, em Mateus 24, ele diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 14, ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e aqui está incluído de Paraná, 25 de março de 2005, para testemunhas de todas as nações, então virá o fim. O fim está próximo, portanto é necessário que o evangelho do reino seja resgatado, para que as pessoas saibam que Deus quer governar sobre a raça humana. Deus é Senhor sobre tudo e todos. Para Jesus, o Evangelho do Reino era algo tão forte, algo tão presente, era a sua missão, era o motivo pela qual o Pai o havia enviado, que Jesus morre. Jesus morre, fica 3 dias sem ver seus amigos. Está lá, 3 dias, no seio da terra, ressuscita dentre os mortos, porque não era possível a morte reter Jesus no Hades, porque seu corpo não conheceu a corrupção. No versículo 3 diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Jesus agora tem 40 dias depois de ressurreto para ficar com seus discípulos. Jesus tem 40 dias para falar de coisas importantes, provavelmente para bater estaca nos mandamentos e nos princípios que eles não podiam esquecer de hipótese alguma, provavelmente para relembrar a eles aquilo que eles mais precisavam lembrar para o resto de suas vidas. Jesus fica 40 dias falando do que respeita o reino de Deus. Aleluias. Jesus não perde tempo. Jesus não fica perdido no seu discurso, porque Jesus sabia que o mais importante para a raça humana é o governo de Deus sobre ela. É a vontade de Deus estabelecida sobre os corações dos homens. Jesus fica 40 dias falando de coisa importante. Reino do seu Pai. O reino dos céus. Amém, amados? Amém? Amém mesmo? Com quantas mil pessoas Jesus termina o ministério dele? Hã? Com quantas mil pessoas? Quantas mil pessoas era a congregação de Cristo Jesus? É fácil a gente saber. Em Atos, diz que estava reunida. Vocês não lembram no ministério de Jesus e seguiu uma grande multidão? E multiplica pães, 5 mil come, não sei mais quantos come, e multiplica de novo. Hã? Jesus era um homem assediado por muitas pessoas. Jesus era seguido de perto por muitas pessoas. E com quantas pessoas Jesus termina o reino dele, irmãos? Hã? Com quantas pessoas Jesus termina o reino dele, o ministério dele? E naquele dia, levantando Pedro no meio dos discípulos, e a multidão era de 120 pessoas, de quase 120. O homem mais poderoso que a face da terra já viu, o homem mais eloquente, o homem mais destro em palavra, o homem que mais sabia anunciar acerca do Pai, termina seu ministério com 120 pessoas. O que significa um pastor hoje que tem uma igreja de 120 membros? Esse não é sucesso, vai. Esse não é sucesso, esse não serve. Esse não dá para chamá-lo para dar conferência. Esse não é modelo. Hã? Jesus termina seu ministério com 120, sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus define quem quer de quem não quer. Quem aceita o governo de Deus de quem não aceita o governo de Deus. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, mas para segui-lo tinha que estar debaixo do seu governo. Jesus impunha as condições, aceitava se quisesse. Ele expunha, é isso, você quer? Se não quiser, não tem problema. Mas, para seguir a Jesus, tinha que ter um coração definido. Jesus podia ter terminado o seu ministério com 50, 100 mil pessoas, não? Tanto milagre, poder e autoridade daquele homem, facilmente ele lotava qualquer estádio, não? Hoje o cara ora e cura uma dor de cabeça, estão enchendo o ginásio para ver. Imagina aquele que ressuscitava mortos, que curava leproso, que dava vista aos cegos, que fazia o surdo ouvir, que fazia o paralítico andar, que esticava a mão daquele que tinha a mão mirrada, daquele que chegava na casa do que estava morto alguns dias, mandava sair dali. Como seria esse homem hoje? Que estardalhaço, que barulho! Termina o ministério com 120 pessoas. Porque o evangelho do reino de Deus qualifica seus seguidores. Ou você tem a qualidade do dono desse reino, ou nós não servimos para viver no reino desse rei. Eu vou contar para vocês por que Jesus terminou somente com 120. Abre sua Bíblia comigo em Lucas 14, para a gente ouvir Jesus evangelizar. O Evangelho do Reino define a gente, irmãos. Define o ser humano. O Evangelho do Reino não deixa as pessoas em cima do muro. Abriu sua Bíblia em Lucas 14, versículo 25. Hã? Acompanhe a leitura, porque pode que a minha tradução seja diferente da sua e eu estou lendo a Bíblia de forma errada. Então vamos lá. Ora, ia com ele, ou seja, com Jesus, uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: meu ministério é um sucesso, multidão me segue. Versículo 26 diz isso? Não diz isso? Claro que diz isso. Multidão seguindo alguém, gente. E o sucesso? E o nome? E o reconhecimento? E a glória que as pessoas tinham que ver? Se está seguindo a multidão é porque o negócio está dando certo. É porque a obra de Deus prospera. Seguindo a Jesus ou a multidão, sempre a multidão estava acompanhada de Jesus, mas Jesus termina com 120 discípulos, sabe por quê, irmãos? Porque nessa multidão nós podemos fazer a contabilidade dos 10 leprosos, Jesus cura 10, um volta para agradecê-lo. As pessoas, por suas necessidades emocionais, por suas necessidades financeiras, por suas necessidades psíquicas, procuram a Jesus para terem as suas necessidades supridas e satisfeitas, mas não para agradar o Senhorio de Deus. Temos que ter muito cuidado. Por que estou seguindo a Jesus? Porque vi que Ele é digno de mandar na minha vida? Porque reconheço que não há outro Deus além dEle? Porque reconheço que sou um fracasso mandando em mim mesmo? Porque reconheço que a vida de independência me manteve aprisionado nas mãos de Satanás? Porque reconheço que o reino das trevas é um reino desastroso? Ou porque eu estou querendo fazer uma maquiagem na minha vida? Ou porque eu estou a fim de passar um batom no leproso? Seguir a Deus sem olhar para o reino de Deus fica complicado, irmãos. No reino de Deus, Ele manda e nós obedecemos. Ia seguindo uma grande multidão, voltando-se disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, quer vir após mim? Tem um tal de um se aí que impõe condições. Não é o fato de você dizer que faz parte do reino de Deus que é a garantia de que você faz parte do reino de Deus. O que te garante você permanência no reino de Deus e de Cristo é se você se submeteu a essa condição: se alguém quiser vir após mim. Não vos enganeis. O dono do reino diz assim: se quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Toma sua cruz. Aborreça seus familiares. Aborreça sua própria vida. Onde está o sucesso nesse negócio, irmãos? Isso aqui é o maior evangelista da face da terra, voltando para as pessoas e anunciando a verdade. É ele no púlpito dizendo para as pessoas que queriam seguir: não quero enganar vocês, se vocês quiserem ser meus discípulos, deixo bem claro a vocês, essas são as condições. E dá o relato até o versículo 33 das condições para fazer parte do seu reino. É ele que coloca as condições e nós nos sujeitamos a elas. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Mas se quisermos seguir a Jesus e fazer parte do reino de Deus, temos que nos submeter às condições do dono do reino. Senão não dá certo. Louvado seja teu nome, Senhor. Jovem rico, Marcos 10 lá. Jovem rico, quer seguir a Jesus. Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Imagina você no meio da rua, pessoa te aborda e diz assim: pastor Edmar, como é que eu faço para ser salvo? Quero ser salvo. E eu conheço a conta bancária do cara. Disse: rapaz, eita coisa boa. Foi Deus que me deu isso aqui. Rapaz. Amados, quero dizer a vocês que meu companheiro e eu temos um modelo de obreiro. O nome dele é Jesus Cristo. A gente não está afim de abrir mão e aliviar nada para ninguém. porque é Ele que manda. Se Ele fechou a porta, eu não abro. E se Ele abriu, eu não fecho. Se Ele estreitou o caminho, eu não alargo. Se Ele estreitou a porta, eu não alargo. Porque aqui eu sou súdito no reino dEle. Eu sou como vocês, alguém que está aqui para fazer a vontade dEle. E Ele vira para aquele jovem rico, manda ele guardar. Mas eu faço isso desde a mocidade. Alguém rico quer ser salvo e guarda os mandamentos. Em muitos grupos por aí, esse cara já seria pastor, viu? Diácono no mínimo. Um cara que guarda os mandamentos, é rico e quer ser salvo, esse é gente boa demais. Jesus não tem problema de aplicar o que Ele ensina. Jesus diz que Ele é o Senhor. E o dinheiro não pode ser o Senhor de ninguém. Você vai lá, vende tudo que você tem, pode dar para os pobres. E segue-me. Ei, evangelista fantástico esse Jesus, não? Amados, o Evangelho do Reino seleciona medíocre de discípulo. O Evangelho do Reino não deixa as pessoas indefinidas. E o evangelista, ao relatar a história, diz assim que Jesus, olhando para ele, o amou. E aquele homem foi embora e não pagou o preço para entrar para o reino de Deus. Jesus, eu fico imaginando Jesus vendo o cara no meio do caminho, vendo o cara de costas indo embora. Aquela vontade de vê-lo convertido. Sim, volta aqui! Eu estava só brincando, eu estava só fazendo um teste com você. Jesus não afina para ninguém. Jesus veio para estabelecer a vontade de Deus na terra. Jesus, amados, é o cumprimento exato. Jesus, nós enxergamos nele o cumprimento exato da vontade de Deus na vida do ser humano. Jesus veio para mostrar para mim e para você que vale a pena obedecer a Deus. Jesus veio mostrar para nós que vale a pena ser obediente ao dono desse reino. Jesus foi um exemplo vivo da obediência de alguém que pertence ao reino de Deus. Ele é o modelo, ele é o referencial. Nada menos que isso serve para o Senhor, nada menos. Nada menos. Ah, Senhor. Mateus 10. Jesus está enviando os seus discípulos. Vamos ver se a gente pode fazer outra coisa. Capítulo 10 de Mateus, versículos 5 a 7. Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: É chegado o quê? Quero fazer uma observação da nossa cultura. O brasileiro tem a cultura do jeitinho. Sabe o que é a cultura do jeitinho? É desobedecer sem parecer que está desobedecendo. Você compreende? É não cumprir a risca, porque você sempre se julga especial demais para precisar cumprir a risca. As coisas que mandam. Vamos dar um jeitinho. O problema é que esse jeitinho não se encaixa na Bíblia. O problema é que quando tentam dar jeitinho na Bíblia, apartai-vos malditos para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. O jeitinho não se encaixa no reino de Deus. Lá, só a vontade do Pai é que prevalece. De mais ninguém. Amados, Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é para satisfazer o homem, é para satisfazer a Deus na vida dos homens. Colossenses 3:13, Paulo diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que significa isso, irmãos? É que nós estávamos debaixo do governo de Satanás. Sabe o que significa isso? Que o homem, ao mandar na sua própria vida, ele está tolamente sendo governado pelo diabo. Sabe o que significa isso? Que Deus te transpõe de um lugar para outro com o objetivo de se submeter ao reino dele. Você foi colocado, não foi numa denominação, você não foi colocado num grupo religioso, você foi colocado por Deus em Cristo Jesus, no reino dele, para fazer a vontade dele. Ele é o dono da igreja, ele é o dono das regras, ele que diz o que deve e o que não deve, não somos nós. É você que muda a sua vida para se enquadrar na vontade daquele que é o dono do reino, que é nosso Deus amado. Efésios 2:10. Porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou tudo antes, para ninguém precisar sugerir nada para Ele. Sabe, Deus, eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, esse negócio, veja bem, Deus não precisa de sugestão, não. Deus é muito sabido. Ele não precisa de ninguém dar conselho para Ele. Ele sabe de tudo que o homem precisa. Ele sabe o que é bom para o reino dEle. Quer fazer parte do reino dEle? Se sujeita a Ele. Entra debaixo do governo dEle, da vontade dEle. Agora, sabe o que eu descobri, amados? Que para fazer parte do reino de Deus tem que nascer de novo. João 3:3. É. Jesus respondendo disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você quiser fazer parte do reino de Deus sem nascer de novo, sabe o que é nascer de novo? É zerar o cronômetro. Hã? Tudo que você aprendeu, tudo que seu pai te ensinou, tudo que você achou que era bom, que era ruim, isso aí zera, del, começa do zero. Se não nasce de novo, não pode fazer parte do reino de Deus. Muita gente que nasce de novo, mas quer trazer para o reino de Deus o que ele tinha quando estava na velha natureza. Não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Transformemo-nos. Porque você nasceu de novo, o reino de Deus vem para dentro de você. Jesus disse em Lucas 17:21. Nem dirão ele ali ou ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro da sua vida? Ou está só aqui? Ou serve só para você falar para as pessoas de onde é que você faz parte? Meu companheiro e eu não autorizamos ninguém a falar que temos uma denominação com o nome de reino de Deus. Aqui nós fazemos parte da igreja de Jesus. E a igreja é governada pelo Senhor, porque a igreja é a expressão do reino dEle, da vontade dEle. Agora tem que estar dentro de nós. Se não estiver dentro de nós, é confusão pura. A gente vai ficar se sentindo mal no meio desse povo. Todo mundo está querendo ir para aqui, você vai querer sair para cá. E aí nunca vai dar certo, irmão. Muda teu coração, muda sua cabeça. Eu disse, uma vez Ivan Bey que nos disse uma frase que eu achei fantástica. Ele diz assim, não nos basta sairmos das estruturas denominacionais. As estruturas denominacionais têm que sair de dentro de nós. Talvez você está reunindo conosco, mas as estruturas religiosas permanecem enraizadas dentro de você. Seus ranços religiosos, os seus achismos. A sua cabeça pervertida de entendimento não basta sair dela, ela tem que sair de dentro de nós. Temos libertação para receber o governo de Deus dentro do nosso coração de forma íntegra, pura, sincera. Como é que alguém que muda do reino fala que não vai submeter ao marido? Como é que um marido que mudou de reino fala que não vai amar e tratar a mulher bem? Como é que um filho que mudou de reino fala que não vai submeter aos pais? Como é que um empregado que mudou de reino fala que não vai fazer conforme ao senhor, ao seu patrão? Como é que um aluno que mudou de reino vai ter atitudes imbecis, indelicadas e pecaminosas no colégio? Nossa atitude tem que ser compatível com o reino de Deus. Nossa maneira de ser e viver tem que ser compatível com aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não tem lugar no reino de Deus para nós mesmos, para achismo. Romanos 6:22, Paulo diz assim, agora pois, libertados do poder do pecado, tendo sido feitos servos, escravos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você e eu fomos feitos escravos do Senhor, e tem muita gente confundindo escravidão com emprego.
Tem muita gente achando que é empregado de Deus, não é escravo de Deus. Aí começa a surgir assim na sua cabeça, ó, uma conversinha assim: nossa, aqueles pastores são tão radicais, disciplina pública. Ih, rapaz, que isso? Tem um monte de lugar aí que ninguém disciplina publicamente. Ih, negócio de namoro? Por que ainda só vocês são certos, é? Hã? Eles também não falam de Deus, não falam da Bíblia? Por que é que não pode dar umas beijoquinhas? Você acha que Deus não quer a sua felicidade? O que, que tem se dar uma namoradinha? Sai daí. E você sabe quando um empregado está insatisfeito com a empresa? Ele muda de empresa. Quero te avisar que só existe um reino e um rei. Ou você faz parte do reino de Deus ou você vai para o inferno. Você muda de endereço. Mas você está comprando uma carteira paraguaia. Está dizendo a você reino de Deus. Só que por trás dessa palavra está dizendo reino das trevas. Capeta, inferno. Compreende bem esse negócio? Lá não exige isso. Lá não cobra isso. E esses caras são muito rígidos. Olha a pregação desse pastor, por exemplo, hoje nesse domingo, nesse, hoje aqui, dia sexta. Olha nessa sexta de manhã, termina a Páscoa. Tendo que ouvir uma pregação desse tipo. Eu estou vendo se Deus nos dê a graça de conhecer a cabeça do dono do reino, vocês compreendem? Porque a igreja não é minha, gente. Eu não sou dono de igreja. Eu não inventei essas coisas, eu não estabeleci vontade, eu não estabeleci doutrina, eu não estabeleci o que Deus quer e o que Deus não quer. É Ele quem estabeleceu, é Ele quem governa, o trono é Dele, o cetro de equidade está na mão Dele. Temos que, portanto, nos submeter a Ele. Me recordo de um casal que estava escutando a gente falar acerca do Evangelho do Reino, do governo de Deus. E aí, nesse ínteri de um encontro para outro, ele encontrou com um casal que tinha saído do nosso meio. Ele perguntou assim: me diz uma coisa, você está se reunindo lá? Disse: é, eu estou vindo, estou vendo a vida dos irmãos lá, não sei o quê. Por que, que você saiu de lá, rapaz? Ih, rapaz, esse cara é muito duro. Nosso Deus, aquilo ali é jugo. Você coloca o jugo na gente. É compromisso com tudo, é catequese, é grupo caseiro, e tem que chegar no horário. Tem dia que eu quero ir pro sítio, não quero voltar mais, quero ficar lá à vontade. E onde eu estou, ninguém me cobra nada. É à vontade, e é tudo Deus, é tudo a mesma coisa. Noutra situação, o pessoal também ouvindo. E aí, o que está acontecendo? Ah, porque você não está lá? Mesmo se conversa. Mas aí vira pro casal e diz assim: não, mas vocês vão se dar bem, você gosta das coisas bem certinhas. Lá quem gosta de tudo certinho, fica por eles mesmo. Amados, Jesus não vai buscar denominação. Jesus vai buscar, vem buscar aqueles que fazem parte do reino dele. Ou Deus governa sobre sua vida, ou você não herda a vida eterna. Vocês compreendem esse negócio? Nós não somos empregados de Deus, somos servos de Deus. Não adianta bater na porta de outra empresa pedindo vaga de emprego. Não adianta. Porque só tem um céu, só tem um Deus, só tem um Jesus, só tem um Espírito Santo. Não tem outra forma, só tem uma Bíblia. O negócio é que sou contemporâneo de uma época em que o Evangelho foi esfacelado. Você tem que resistir muito à corrente que vem contra você, para você manter as verdades bíblicas intactas. O que, que é mais fácil? Ver no meio da congregação um monte de pecado e fazer de conta que não tem? Ou tem que pegar um microfone e falar sobre disciplina pública e dizer fulano, ciclano e beltrano está sendo disciplinado? O que, que é mais fácil? Pegar esse microfone aqui e pregar, elaborar sermões que vocês chorem, voltem para casa satisfeitos, ou falar da verdade como estou falando nessa manhã com vocês e não se preocupar com a vida cotidiana? Amados, não vos enganeis. É mais fácil dar mamadeira do que ensinar as pessoas a comer comida sólida. É mais fácil pregar do que ir lá na casa de vocês, se relacionar com vocês, tratar do pecado de vocês, amparar vocês, cuidar de vocês. Mas não existe outra maneira de aplicarmos o reino de Deus a não ser a maneira que está na palavra do Senhor, porque a Bíblia é a constituição celestial e todos aqueles que querem fazer parte do reino de Deus têm que se submeter à constituição divina, que é a Bíblia. O dia que você descobrir que Júnior e eu não estamos fazendo qualquer coisa que não esteja na palavra de Deus, pelo amor de Deus, nos procure e não nos deixe errar. Vem até nós e diz: Júnior, Edmar, infelizmente não está isso na palavra de Deus. Como é que vocês descobriram isso? Ou nos diz: vocês estão deixando de fazer isso, isso, isso que está na Bíblia. Por favor, façam. Amados, isso aqui é o dedo de Deus na minha vida. Deus me manda para onde que Ele quer, se tiver escrito na palavra do Senhor. Não aceitam conversas que não sejam provenientes da mente de Deus, pela palavra bendita do Senhor. Existe um rei, existe um dono do reino, portanto nos submetamos a ele de todo o nosso coração. Amém, amados? Se ficarem bravos, não fiquem comigo, fiquem com Deus, porque eu só sou porta-voz. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? A satisfação pessoal? Fazer aquilo que a gente gosta? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. E quando orares, orareis assim: venha teu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Deus deseja estabelecer a vontade dEle sobre nós, irmãos. Deus quer que a gente busque o reino dEle em nossos corações. Deus sabe que você e eu não somos perfeitos. Ele sabe que estamos lutando por esta perfeição. Mas entre eu ser imperfeito e ser pego lutando contra a mente de Deus, há uma diferença grande demais. Entre eu não estar conseguindo praticar e eu não fazer a vontade de Deus, porque deliberadamente acho que não deve ser feito dessa maneira, por favor, a diferença é grande. A distância nesses negócios. Você sabe, a atitude que acompanha alguém que verdadeiramente está no reino de Deus é a obediência. Se eu sou obediente, eu tenho convicção e certeza de que eu estou no reino de Deus. Se eu não sou obediente, devo repensar minha vida, repensar as bases da minha fé. Obediência a Deus. Quando você está no seu trabalho, Deus está com você? Sim ou não? Sim ou não? Quando você está tomando banho, Deus está com você? No seu quarto? E quando você está longe dos seus irmãos, Deus deixa de ter vontade própria? Deus deixa de governar? Deus deixa de mandar? E por que então que muitas vezes, nesses ambientes que não estão os nossos irmãos, a gente se vê na liberdade de mandar em nós? De fazer conforme te dá no nariz? Isso não é o reino de Deus. Reino é ação, governo. Por favor, mudem o posicionamento do coração. Deixa Deus consertar esse negócio aí dentro. As autoridades estabelecem as coisas que Deus coloca e você chega na calada, por trás dos líderes e começa a fazer comentários de que concorda, de que não concorda. Estava conversando com a irmãzinha ontem, ela estava dizendo do marido dela que ele chega em casa, lê a Bíblia, vem falar para ela. Ela fala assim: não, meu amor, não é assim não. Lembra que os pastores nos ensinaram sobre isso? Não concordo com eles. Coitado. Ele está em qualquer lugar, menos no lugar que ele deveria estar. Uma pessoa atrapalhada. Não compreendeu ainda. Mateus capítulo 7. Quando eu era guri, eu ouvi demais esse texto. Só que
eles não sabiam aplicar. Depois de grande, fui ler a Bíblia e descobri que não era bem aquilo. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Amados, que bom que porta estreita fosse não poder jogar bola. Que bom que porta estreita fosse não poder usar bermuda. Que bom que porta estreita fosse as irmãs não precisar cortar o cabelo. Que bom que porta estreita fosse as irmãs não poder usar calça jeans ou calça comprida. Que bom que porta estreita fosse não poder brincar de um monte de coisa. Mas infelizmente, eu descobri que isso não é a porta estreita. Porta estreita é muito mais profundo que isso. É muito mais estreita do que essas coisas, porque isso é fácil de ser cumprido. Mas Jesus continua o discurso dizendo assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram pela porta larga. Tem que entrar na porta larga. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que encontrem. Aí Jesus vai começar a aplicar essa palavra. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porta larga, gente, são aquelas pessoas que por fora parecem ser ovelha, por dentro, lobos. Por fora, tem um comportamento que parece que é igual de todos. Por dentro, não é bem assim. Na calada da noite, nas escondidas da vida, não é bem assim. O lobão que existe lá dentro se manifesta, compreende? Jesus continua dizendo assim: por seus frutos os conhecereis. O que eles fazem nos leva a conhecê-los. Como é que pode alguém colher uva de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Não pode a boa árvore dar frutos maus, nem a má árvore dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, bom fruto, corta, lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É aquilo que a gente faz no dia a dia. Jesus continua o discurso dizendo assim: nem todo aquele que faz parte do reino, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, entra no reino dele. Quem é que entra no reino dele? Lê a tua Bíblia aí. Hã? Fala em voz alta, o que está dizendo aí? É aquele que faz o quê? Quem disse isso? O Júnior. Porque o Júnior é mais chato, o cara gosta das coisas muito empacotadinha. Edmar, bravo demais aquele pastor. Então ele que disse isso aí, foi eu que disse? Fui eu que falei isso para vocês? Quem disse isso aí? Então vamos repetir a leitura do texto? Nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem não fizer a vontade do rei, não entra no reino deste rei. Compreendemos isso? Muitos naqueles dias, muitos significa muitos, me dirão: Senhor, Senhor! Você sabe quantas vezes aparece a palavra Senhor no Novo Testamento? 610 vezes. Só a palavra Kyrios no Novo Testamento aparece 610 vezes. Senhor, 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 Senhor. É Deus fazendo ecoar por toda a humanidade: eu sou Senhor, 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 Senhor. Escute, eu sou Senhor, Senhor, eu mando, eu mando, eu mando, eu mando, eu governo, eu governo, eu governo, eu governo. Muitos vão dizer a ele: Senhor, mas nós não profetizamos no seu nome. Senhor, mas no seu nome não expulsamos demônios. Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é praticar uma iniquidade? Você sabe? Sabe o que eu pensava que era praticar uma iniquidade? É adulterar. Eu achava que praticar uma iniquidade era roubar, era mentir. É muito mais que isso. O pente é mais fino. Isso também é uma iniquidade, mas isso não é só iniquidade. Tem mais coisas. Todas as vezes que você sabe o que Deus quer que você faça e você não faz, você está cometendo uma iniquidade. Você ouviu que você deve ser submissa e na sua casa você não toma postura como submissa. Deus está olhando assim, isso é iniquidade. Aí ele diz de novo, arrependei-vos. Deus manda você fazer isso, você faz aquilo. Isso é uma iniquidade diante de Deus. Eu quero concluir lendo Romanos 11, do versículo 33 ao 36. Esse aqui é um homem que sabia tudo também de reino e de rei. Um homem chamado Paulo. Ele diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrusáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Deus quer que você saia daqui hoje convicto do reino que você faz parte. Deus pegou a árvore hoje e deu uma chacoalhada, não é verdade? Eu fiquei assim, imaginando a gente tudo numa árvore meia fininha, e Deus embaixo querendo derrubar, sabe o que acontece lá? E tinha gente agarrada em folha, em tronco, e pastor, hoje está meio bravo. Não, amados, eu só estou fazendo vocês recordar do tamanho do compromisso que nós temos com o Deus que servimos. Falar que faz parte do reino sem deixar o governo de Deus, estamos mentindo para nós mesmos. E não vai nos levar para lugar algum. Agora Deus nessa manhã está querendo reconduzir nosso caminho. Você sabe o que você está aprontando por aí. Você sabe como é que está seu coração. Você sabe o que Deus não tem conseguido realizar na sua vida ainda. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça seu coração como os nossos pais fizeram no deserto. Mas antes, amoleça, se arrependa. Faça a vereda certa, para que você e eu possamos nos encontrar lá nas altas nuvens, quando o nosso amado Jesus, chamado dos quatro cantos da terra, os seus escolhidos, que fazem parte do reino de Deus, aqui nessa vida passageira e temporal. Eu queria que você anotasse essa frase lá no seu coração. Não precisa anotar no seu caderno, não. Se ficar no seu coração, já está de bom tamanho. Que Deus possa iluminar os olhos do nosso coração para sermos amantes do governo de Deus como alguém que reconhece que é um fracasso governando a sua própria vida. Eu vou repetir. Que Deus possa iluminar os olhos do nosso coração para sermos amantes do governo de Deus como alguém que reconhece que é um fracasso governando a sua própria vida. Que possamos nessa manhã nos reconciliar com o Senhor no tocante ao governo dele em nossas vidas. Que o Senhor possa restabelecer as bases do governo dele, as bases do reino dele sobre a vida de cada um de nós. Faz muito tempo que a gente não faz um apelo, mas não um apelo de apelação, mas no sentido de posicionamento. E eu queria, não nos moldes que fazíamos, mas nos moldes do Novo Testamento, queria que você viesse na frente para um posicionamento sobre o governo de Deus. Quantas coisas que é do reino de Deus, mas que você não tem permitido que seja estabelecida na sua vida, e que talvez você até hoje de manhã estava indo com aquela mente achando que estava tudo bem contigo, que não tinha problema, que estava tudo legal, e que o Senhor pegou assim a árvore e deu aquela chacoalhada e você falou assim: nossa, quase caí. Vamos fazer diferente. Não precisamos ir embora para casa com um sentimento de frustração e fracasso. Não precisamos ir para casa com aquele sentimento que o diabo quer que a gente tenha. Não adianta, para você não tem jeito, você não vai dar conta, é muito sério o negócio. Isso é mentira de Satanás, porque todo o reino de Deus está em Cristo Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz Paulo. Quem tem Jesus tem força suficiente para agradar a Deus, porque é Cristo em nós a esperança da glória. Toda vitória que nós temos não é fruto de nenhum mérito nosso, para nenhum mérito, para nenhuma glória nossa, mas é para a glória do próprio Jesus que habita em nós. O problema é que muitas vezes damos trabalho para Jesus, não deixando Ele governar nossas vidas. E aí experimentamos o fracasso e não experimentamos a vitória. Mas eu estou convicto de que Deus quer que você vá para sua casa diferente hoje. Estou convicto que temos muitos irmãos precisando restabelecer bases no coração. Pontuar novamente: Senhor, realmente eu estava precisando desse troço aí. Eu estava já enveredando por um caminho que não era bem aquilo que o Senhor deseja. E eu quero que você venha aqui na frente comigo. Quero orar junto com você, para que Deus marque essa manhã na sua vida, que essa Páscoa seja uma ressurreição de Cristo no seu coração de fato, uma ressurreição do governo dele, uma ressurreição do reino dele dentro de você, que estava aí meio precisando, cambaleante acerca do governo de Deus. Quem determina, quem tem determinado como deve ser o seu modo de viver? Você e Deus, ou Deus? Se for você e Deus, as bases estão equivocadas. Precisamos rever bases, precisamos rever conceitos, precisamos rever posicionamentos, porque Deus deseja que o governo dele seja estabelecido sobre nós. Que o Senhor traga à nossa mente como éramos antes de conhecer a Cristo. O fracasso que somos governando a nós mesmos. Que o Espírito Santo traga à nossa memória a dívida que temos para com Deus. Que quando Ele nos resgatou das trevas para a luz, ficou uma dívida impagável. E eu tenho dito a meu Deus que eu quero de alguma maneira retribuir a Ele a dívida minha, oferecendo a minha vida para Ele, oferecendo a minha mente para Ele, oferecendo meu coração a Ele, para que de alguma maneira eu console a dor do coração dEle, quando que Ele teve que colocar o meu pecado sobre o Filho dEle, quando Ele, por me amar tanto, foi obrigado a virar as costas para o Filho dEle, porque o Pai não consegue habitar com o pecado. A única maneira, a única forma de eu poder retribuir a meu Deus a dívida é oferecendo a mim mesmo a Ele, é aceitando uma educação nova na minha mente, é aceitando da parte dEle uma maneira nova de pensar, não de pensar conforme Edmar pensava, cheio de justiça própria, mas pensar agora conforme a palavra dEle. Ter uma mente iluminada no santo evangelho do reino de Deus, e assim poder trilhar caminhos corretos na presença do Senhor, para o louvor da sua glória, Senhor, no nome de Jesus.